not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Sabes que ótimo, sempre que estou deste lado contigo e contigo também.
Também, tudo tranquilo.
Olha, dar aqui os agradecimentos a todo o feedback positivo que tivemos em relação à Sábado e ao artigo. E vamos, antes de fazer, só, antes, já após estes agradecimentos, avançar para o tema então desta semana, que eu não sei se é um tema. Eu gostava logo de primeiro começar por te perguntar porque é que nós vamos discutir imigração? Porque é que tu achas que a imigração é agora o tema que de repente está sempre nas notícias?
Eu acho que cada vez que há uma necessidade de apontar culpados, a imigração é sempre um tema que surge na comunicação social e, na verdade, no discurso político, não é? Principalmente no discurso político populista. É uma técnica já recorrente, já histórica, de separar para reinar. Portanto, enquanto estivermos o outro e apontarmos o problema aos outros. Então conseguimos, pronto, basicamente dividir a população de forma a utilizarmos essa divisão para vantagem política de um determinado partido, de um determinado líder político. E isso está a acontecer. O aumento da extrema-direita em toda a Europa, incluindo em Portugal, está a levar a um aumento do discurso anti-imigração, a manifestações racistas e xenófobas, e estamos a ver cada vez mais as consequências disso na pele das pessoas, não é?
Pois, sim.
A serem espancadas, a quantidade de para não falar da quantidade de imigrantes que vivem em condições completamente indignas, em habitações sobrelotadas ou que trabalham sem contrato de trabalho, em setores completamente precários, porque não esquecer que a população imigrante do nosso país trabalha predominantemente em setores com muita precariedade, como é o caso do turismo,
Exatamente, sim.
hotelaria, que são o que foi, na verdade, o que Portugal que reconstruiu-se depois da Troika com base
Pois,
nessa
até dizer,
imigração.
o turismo, exatamente, que é muitas vezes exportado por esse tipo de mão de obra.
É verdade.
E
Mas o
também,
que é
se
que
não
tu achas?
esquecer, eu ia só dizer, para não esquecer a agricultura também, porque nós estamos a ter um fenómeno do tráfico de humanos para a agricultura e que a questão é essa, é que muitas vezes eles estão a fazer o trabalho que os próprios portugueses não querem fazer. Mas eu não vou entrar por aí. Eu tenho principalmente duas coisas a apontar em relação a todo o debate que está a acontecer em relação à imigração. Eu acho que este debate sobre imigração reflete mais uma vez o centralismo deste país. E vou dizer só simplesmente porquê. Porque a palavra, ou posso dizer, a combinação de palavras que se tem ouvido mais quando se discute imigração em Portugal são as palavras Martim Moniz, que é, para quem não vive em Lisboa, é uma praça de Lisboa. Portanto, é impressionante como é tudo manifestações à volta do Martim Moniz, as pessoas no Martim Moniz, e eu acho impressionante. Como nós até temos imigração noutros sítios, até como tivemos na Zamojeira do Mar, se não estou em erro, no Conselho de Odmira, e fala-se muito mais agora do Martim Moniz do que necessariamente desses sítios onde efetivamente havia problemas de imigração em que as pessoas não tinham condições para viver. Portanto, é um exemplo do centralismo que Portugal vive mesmo na discussão política. E eu acho que daqui parte para uma coisa que eu também, imagina, mesmo empiricamente, e não tenho, quer dizer, eu não tenho problema nenhum em dizer isto, e olha, confirma a minha opção. Nós dos dois não somos do Porto, não somos de Lisboa, somos do Porto, originalmente, e genuinamente no Porto já vi bastante. Havia alguma imigração, diria até de brasileiros, por assim dizer, era onde era capaz de ver, mas principalmente de comunidades africanas e de comunidades asiáticas, não existia no Porto. Quando eu fui para Lisboa, comecei a ver mais. Portanto, eu no limite sou. E tenho a certeza que os dados, agora com a exceção de Braga, que efetivamente está com uma comunidade brasileira bastante representativa, eu diria que a imigração em Portugal é extraordinariamente concentrada na área metropolitana de Lisboa. Portanto, mais uma vez, nós estarmos a ser este um tema predominantemente nas notícias, demonstra como. Até duas coisas. Que é, em primeiro lugar, como é um problema de centralismo, no sentido em que este é um problema que afeta bastante Lisboa, e depois, como também como não há originalidade nenhuma a importar problemas, que é tipo, os outros têm este, porque sim, porque em França, e pá, depois até podemos discutir isto no podcast, tipo, em França, efetivamente, a guetização é um problema gigante. E, aliás, eu já fiz aqui uma recomendação do Regresso a Reims, peço desculpa, não sei a minha pronunciação francesa, que é um grande livro sobre basicamente como é que a extrema-direita cresceu com a imigração e é justificado de uma maneira muito interessante mesmo, com o problema da imigração. E depois, só este pequeno. Pronto, portanto, eu quero a tua opinião no centralismo, e eu que não me esqueci aqui, porque agora tenho aqui pensado bem anotado, que é como eu adoro, como a maior parte das defesas é. A defesa dos imigrantes é dizer o meu restaurante, não, que foi o José Ávilas que disse, e que foi bem, e que atenção disse bem, só que isto é uma maneira de convencer facilmente as pessoas que é o meu restaurante não aguentava sem imigrantes. Portanto, mais uma vez, a dar-te razão, como muitas vezes os imigrantes são a coluna vertebral, tipo, os próprios chefes a dizer, pá, se eu não tivesse imigrantes, o meu restaurante não funcionava simplesmente. Portanto, a minha questão que eu te queria dizer é porque é que na defesa dos imigrantes. Primeiro, existe este centralismo. O que é que tu achas deste centralismo na discussão do problema? E depois, em segundo lugar, desta perspectiva, que se calhar eu não dediquei tanto tempo, mas que desta perspectiva tão económica em relação à imigração e até, no limite, esquecer-se da questão dos direitos humanos, até. Não sei, o que é que
Sim,
tu
se bem que
achas?
até há uma perspectiva económica que muitas vezes é levantada e que é errada, porque, bem, eu se calhar começo já por isso e depois respondo
Sim, exato.
às tuas questões. A perspectiva económica que normalmente é levantada é que eles vêm para cá tirar os nossos trabalhos, não é? Portanto, porque são mão de obra barata e portanto, conseguem o emprego, tirar-nos o emprego ao povo português e depois que vêm viver de subsídios, não é? E de rendimentos que são pagos pelo Estado e que, portanto, no fim de contas, são pagos pelos nossos impostos.
Pois, o argumento da segurança social, não é? Que também é outro.
Exatamente. Que também é muito bom, porque depois é desmentido pelos factos, no fundo é isto, não é? Portanto, os imigrantes em Portugal, representam 13,5% dos contribuintes para a segurança social. E as contribuições já chegam a 1,8 mil milhões de euros. E, portanto, os imigrantes em Portugal são contribuintes líquidos da Segurança Social. Quer dizer que contribuem mais para a Segurança Social do que a Segurança Social lhes paga. Isto também acontece porque os reformados imigrantes, que muitas vezes são de dentro da Europa, recebem reformas que não são portuguesas, são reformas dos seus países de origem. Portanto, quem vem trabalhar para Portugal desconta para a segurança social e contribui para a sustentabilidade da nossa segurança social, tal como contribui para o rejuvenescimento da população portuguesa, que se não fosse a imigração estaria a decair, porque pronto, tanto porque vêm pessoas mais jovens, como as pessoas mais jovens que vêm também têm mais filhos e conseguem, e portanto aumentam a natalidade. Mas indo ao teu ponto da centralidade do problema de Lisboa, o mais engraçado disto tudo é que não é verdade. É que a maior
Não é
parte
verdade?
da. Não
Então,
é verdade. Porquê?
vamos
É
lá.
verdade que Lisboa tem uma grande comunidade imigrante, mas não é a região do país que tem mais. Não sei se consegues adivinhar qual é que tem mais, mas é fácil se
O
pensar
Algarve?
o Algarve, exatamente. É fácil se pensar no turismo, não é? E na restauração.
E até
O
na
Algarve tem.
comunidade de reformados.
Ou na comunidade de reformados, exato, porque estes dados que eu estou a ver, dados do INE, do Inquérito às Condições de Origem e Trajetória da População Residente em Portugal, foi publicado em dezembro, do ano passado, acho eu, e que, portanto, diz que existe 1,4 milhões de imigrantes em Portugal, e que 31% deles estão concentrados no Algarve e 29,2%, portanto, pouquinho menos, mas um bocadinho menos em Lisboa. Mas estas são as duas grandes áreas, os grandes polos de imigração.
Eu agradeço-te, Mariana, que tenhas trazido esse número para aqui, porque eu acho que ainda contribui mais para o meu ponto que este país existe uma centralização dos problemas gigante, porque mesmo só, ou se calhar, dois pontos, ou só quando Lisboa é afetada é que se começa a falar do problema, ou mesmo sendo Lisboa o sítio onde que não é mais afetado, o que se fala mais é do Martim Muniz.
É
Eu
verdade.
até agora, eu agora até já tenho as capacidades técnicas para fazer scraping e ver as notícias e ver quantas vezes é que Martim Muniz é referido. Mas isso refere exatamente mais uma vez o centralismo. E olha, eu pessoalmente não tinha ideia que era no Algarve e eu agradecer este valor, mas que faz todo sentido. E a questão é, eu nunca vi ninguém a discutir medidas para o Algarve e nem sei qual é o estado da situação no Algarve. E como tu, e depois eu cheguei lá através da intuição. Mas agora, o que eu também queria dizer e tentar, eu acho que é importante nós também fazermos este exercício, que é tentar perceber o que é que pode estar a alimentar este tipo de narrativa. Porque uma coisa que me mete muito em... Por acaso, olha, posso dizer que vou discordar do Pedro Marques Lopes. Só aqui porque há agora um reel que ele está a partilhar e ele disse uma coisa que eu não tenho gostado nada nos últimos tempos de... Parece que a culpa da extrema-direita estar a crescer em Portugal é por causa dos mais novos. São os mais novos, que isto agora é o TikTok e são as redes sociais e agora eles são xenófobos e não sei o quê. E é pá. Eu, felizmente, obviamente que vou estar numa bolha e nessas questões todas, houve um estudo, que até é de um estudo, e é de um... Acho que é de Pedro Magalhães, que é um, normalmente que não faz sondagens e faz sondagens a sério e que efetivamente indica que entre os 18 e os 20 e poucos anos a percentagem que apoia Chega é bastante grande. Mas o que eu queria dizer é que é impressionante como ainda agora existe uma. É isso, se calhar nós estamos a falar de imigração, porque pois isto também está relacionado com a crise da comunicação social, que nós podemos dizer que a questão de likes e etc, etc. Mas isto para ir ao meu ponto, tentar perceber. Porque é que será que a imigração é um tema que bate tanto no coração e que faz com que haja tantas reações emocionais relacionadas com elas? Porque eu genuinamente não percebo. Porque nós em Portugal, outra coisa que a mim mete muita impressão é que nós estamos sempre a falar que a nossa emigração nos afeta muito. A imigração, porque cá está, nós formamos pessoas e essas pessoas vão trabalhar para outros sítios, ser médicos, ser. Neste caso, até eu, cientista de dados, economistas, exportamos pessoas bem formadas para o outro lado. E em Portugal, não vou dizer que nós estamos a receber esse nível de qualificação, mas claramente, acho que existe aqui, podemos dizer que existe aqui um bocado de endogeneidade, que nós estamos a receber pessoas boas, isto é, pessoas que pelo menos querem uma vida melhor, no geral. São pessoas que querem menos, querem tentar. E porquê é que nós somos capazes de, até no limite de um país de imigrantes, ter empatia com os nossos que emigram e não ter empatia com os nossos que imigram? Isso é uma coisa que para mim me mete muita. Qual é que é a dissonância cognitiva que separa aqui estas duas análises?
Provavelmente a diferença, não é? Aliás, o mesmo estudo que eu estava a citar há bocado do INE, o que nos, basicamente é um estudo sobre discriminação e diz que 1,2 milhões de pessoas já sofreram discriminação em Portugal. E a base dessa discriminação é, portanto, destas 1,2 milhões de pessoas, 50%, mais de 50% são pessoas da etnia cigana, 44% negras, e 40% de pertença mestiça. Pertença mista, desculpa. E portanto, isto mostra que há uma discriminação com base na diferença, que também tem, obviamente, aqui nós não somos especialistas nisso, claramente, mas tem origens coloniais, não é? Colonialistas, vem de ter um racismo internalizado, na sociedade, que é impossível não ter na Europa toda, dado que a Europa, foi um dos grandes colonizadores deste mundo, e que tinha como mercadoria, pessoas, de cor que eram, escravizadas.
Exatamente, sim.
Portanto, eu acho que estes dados mostram bem que se claramente, a discriminação com base na cor ou na etnia é das mais prevalentes, em Portugal e vê-se bem também nos discursos, populistas ou fascistas, e racistas sobre o Mastimunis que têm por base a cor de pele. No fundo,
Pois,
é isso.
até existe uma coisa no Martim Muniz, até se pode pensar, até no caso específico do Martim Muniz, de serem até principalmente direcionados a pessoas do Bangladesh, Paquistão, da Índia, porque é aí onde estão, portanto são muito direcionadas. Mas depois a questão que eu até... Porque é que, eu acho que aqui nós devíamos refletir é, normalmente a queixa que eu ouço mais, é exatamente a questão de que nós não os conseguimos integrar. Ou que nós não, por exemplo, que é aquela história, eu vou a uma loja e não consigo falar português sequer, porque eles não falam português. E a minha questão é, além de eu achar que isto é errado por si só, porque eu não acho que é, eu acho que nós só devemos respeitar, não devemos exigir que ninguém fala outra língua e temos de tratar bem as pessoas e no limite a outra pessoa é que está a perder porque não falar português. Porque eu sou um cliente português e a maior parte das pessoas são portuguesas, portanto ele está a perder por não conseguir falar português e nós também não sabemos. Depois também é uma coisa que eu também, pelo menos, pá, eu pelo menos na minha vida já várias vezes tive esta situação que é tipo, eu não sei a história de vida da outra pessoa, portanto, pá, muitas vezes que. E depois é, eu acho que isto é um bocado cristão também, que é, embora eu não seja religioso, mas é pensar, pôr-se na perspectiva do outro e pensar o que é que ele deve ter passado na vida para estar aqui, que eu acho que é daquelas coisas que as pessoas muitas vezes esquecem. Mas como é que tu achas que poderia ser feito? Isto é, para dizer que acho que devia haver muito mais, um respeito base, mas como é que se poderia integrar melhor os imigrantes? Porque, por exemplo, pegaste no exemplo das ciganas. E, por exemplo, eu também tive a minha mãe professora e conheço várias professoras que dizem que a integração dos ciganos na escola é um problema gigante, principalmente até por uma questão que eu até acho que é uma discussão muito, quer dizer, interessante a nível filosófico, que é exatamente a questão de que no momento em que as mulheres, e se eu tiver a dizer alguma coisa errada, por favor, corrijam-me, que basicamente é um problema, principalmente quando as mulheres têm o período, porque já são consideradas, isto é, mulheres, e que consequentemente, mesmo para casarem, depois torna tudo complicado. Portanto, e depois existe aí um problema, porque ir à escola é obrigatório, e depois há muitos casos em que depois pessoas deixam de ir à escola, etc, etc. Portanto, o que eu gostaria e depois, o grande problema é que depois existe toda uma raiva associada, porque depois existe, e que não é, e que já se viu até bandos de ciganos à porta dos hospitais. Isto são coisas que é, eu acho que muitas vezes nós esquecemos-nos, pessoas que são pró-imigração, de, parece que isto fica um talking point da extrema-direita e que toda a esquerda se esquece de falar diretamente do problema. Tipo, como é que uma pessoa há de reagir nestas situações? Ou o que é que o Estado deveria fazer?
Não, é um problema de integração e eu acho que para isso, opá, para isso um ótimo exemplo de integração é, tivemos há pouco tempo os exames PISA, não é? Os resultados do PISA, que é aquele exames que dão uma ideia de como é que está o estado da educação, nos vários países e, quando tivemos aqui o Miguel Herdade a fazer-nos o serviço público de nos explicar alguns dos resultados, ele mencionou este resultado que no Reino Unido os imigrantes de segunda geração já estavam a ultrapassar os resultados dos não imigrantes. Ou seja, que claramente mostra que se tu integrar uma boa integração das crianças imigrantes, elas podem chegar a níveis até, se calhar, superiores às não imigrantes, ou chegarem a um nível de integração tal que já não há uma diferenciação clara entre os resultados de imigrantes e não imigrantes. Em Portugal isto ainda não acontece, portanto as crianças imigrantes, quer de primeira geração, quer de segunda geração, continuam a ter resultados inferiores em média do que os não imigrantes. Mas também há um paper que já foi na newsletter, numa destas edições da newsletter, mas que eu volto a pôr na newsletter desta semana. Que é um paper que mostra que quando tu tens na mesma escola, quando pões a conviver crianças de meios socioeconómicos diferentes, isso aumenta extraordinariamente, tipo, a generosidade dos alunos, a probabilidade de discriminar diminui, portanto, tornam-se, no fundo, melhores cidadãos por conviverem com outras crianças de meios socioeconómicos diferentes. E, portanto, quanto mais a educação segregar, no sentido em que quanto mais a escola pública estiver fechada nos seus próprios bairros e tiveres bairros que são bons e bairros que são maus, e que, portanto, as pessoas que podem põem os seus filhos numa escola privada e tiveres uma saída em massa da classe, de uma classe média, de uma classe alta, para fora da escola pública, mais incentivas e mais dás aso à discriminação e a uma pior integração das crianças, tanto de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, como de crianças imigrantes. Mas só fazer aqui um point muito um ponto muito interessante com o que tu disseste sobre a língua, de se eu vou a um café e as pessoas não me entendem porque não falam português. Mas depois tens o reverso da medalha, no sentido em que tens uma grande discriminação à comunidade brasileira em Portugal, que fala português.
Olha, pois isso é uma coisa, um tópico muito interessante. Sim.
Portanto, não é a língua, não é? Não tem nada a ver com a língua. Tem a ver com preconceito, tem a ver com, bem, com colonialismo, fundamentalmente. E, portanto, a discriminação das pessoas brasileiras é
É uma das
gigante.
maiores, sim, em Portugal.
É uma das maiores e também resultado do crescimento que, nos últimos anos, a população, a imigração brasileira teve em Portugal. Muitos deles também vistos gold, atenção. O
Sim,
Brasil
sim, sim.
era dos mais. Das nacionalidades mais representadas nos vistos gold.
Mas uma coisa só que eu
Pronto.
queria dizer aqui, e que eu acho que, aliás, dá sítios de como fazem bons exemplos, mas a mim uma coisa que me incomoda é que eu acho que este é um tema que afeta o coração das pessoas e que, pelo menos, assumindo, cá está, eu não acho que seja um verdadeiro problema em Portugal, já fiz esse ponto, mas infelizmente ganha mediatismo. Ganha mediatismo, os partidos têm que confrontar esse problema. E a mim custa-me muito, por exemplo, partidos como o Partido Social Democrata, o PSD, ou o PS, ou até partidos mais de esquerda, como o Bloco, nós vamos fazer este exercício, portanto, nós vamos analisar os programas, e eu gostava de ver, mas eu gostava de ver o como eles falam de imigração. E se eu não estou em erro, eu lembro-me que nós também fizemos esse exercício nas últimas legislativas, e eu não sei até que ponto é que eles falavam necessariamente sobre imigração. Só queria dizer também uma coisa, desculpa, que eu me lembrei aqui muito, muito interessante, que é, na Catalunha, um dos pontos de decisão entre os independentistas é a questão da imigração. Que é, eles são todos independentistas, mas há uns independentistas que são contra a imigração e há uns independentistas que são a favor da imigração. É muito engraçado isso. E que, aliás, há uns que querem reclamar, porque agora, pronto, eles estão em negociações com o PSOE ou PSOE, depende da maneira como queiram dizer, mas que, como a Catalunha é a zona, pelo menos é o que eles argumentam, que a Catalunha, eu nunca vi os números, só vi o que eles argumentam, que a Catalunha é das áreas que recebe mais imigração e que então eles querem ter autonomia para definir, para ter autonomia, para terem medidas contra a imigração. O próprio governo
Ok.
autónomo. E eu acho isto muito interessante, que até nestes temas assim eu fiquei fogo, até aqui na Catalunha, na questão independentista, parece que metem uma cunha, mas uma cunha não no sentido figurado, num sentido literal, metem a cunha para arranjar uma maneira de vamos debater imigração aqui. Portanto, mas este foi o facto, mas a minha questão para ti é porque é que tu não sentes que há mais medidas concretas, portanto, porque eu não sei esta resposta. Atenção que eu faço esta pergunta porque eu não sei esta resposta. Nem sei o que é que eles poderiam incluir. É dizer que queremos uma sociedade mais multicultural? Dizer que, por exemplo, eu falei deste problema da integração por exemplo, desta questão do problema de ciganos, é isto estar nos programas eleitorais? O que é que tu achas que poderia ser feito? É
Eu
dizer,
acho
por
que.
exemplo, só uma coisa: vamos deixar discriminar vamos fazer incentivos para deixar discriminar a população brasileira? Não, fico aqui mesmo um bocado perdido, até honestamente.
Eu acho que existem claramente medidas que se podem tomar para tornar a vida das pessoas que vêm para cá mais dignas e isso ajudar a integração. Porque, no fundo, o que. Para além de, tirando as pessoas que vêm com uma teoria da substituição, não é? Em que,
Sim.
eles vêm para cá e vai deixar de haver brancos em Portugal e vamos ficar todos, vão substituir a população portuguesa e vai deixar de haver portugueses. Tirando esta maluquice,
Sim.
e focando nas pessoas que levantam o problema de, eles vêm para cá mas não se integram.
Exatamente.
Ou vêm para cá, mas depois não conseguem trabalhar, e aumentam a criminalidade, que também há um bocado este discurso. Há, obviamente, medidas que se podem tomar a nível de política pública para tornar a condições de vida destas pessoas mais dignas e permitir que elas se integrem melhor na sociedade. Isto passa pela escola, mas passa também pela habitação, enfim, passa por tudo aquilo que nós também. Enquanto habitantes em Portugal, sentimos que precisamos de melhorar tudo aquilo que melhora as condições de vida das pessoas que já estão em Portugal, também melhora as condições de vida das pessoas que vêm para Portugal e que
Exatamente, sim.
devem ter acesso aos mesmos serviços. E é nesse sentido que o Estado foi construído e o Estado pós-25 de Abril foi construído, não é? No sentido de universalidade e gratuitidade daquilo que são serviços públicos essenciais para toda a gente, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, do que for, da sua orientação sexual, temos uma lista enorme de como não podemos discriminar e como é proibido discriminar. Portanto, eu acho que passa por aí, acho que não há outra opção, e acho que os partidos que querem políticas de imigração E acho que deve ser discutido política da imigração, claro que sim, porque temos um grave problema de não das pessoas não se sentirem vêm para Portugal e não se sentem bem aqui, ou não se sentem bem-vindos, não se sentem bem acolhidas. Mesmo as pessoas que vêm e depois têm que lidar com o SEF, que já não é SEF, agora é, já não
Sim,
sei o
agora é
que
uma
é que
associação qualquer, uma agência.
é. É tão complicado lidar com o SEF, enfim, não, a nível de marcações, por exemplo, estás meses a ligar para lá e eles não atendem, e depois aquilo torna-se aquilo já tem um esquema por trás, não é? Em que tu
Pois.
tens pessoas a quem tu pagas para ligarem por ti, porque tu não, porque tens de trabalhar, não podes estar o dia todo a ligar, e que então essas pessoas, há um mercado negro por trás daquilo, que toda a gente que sabe funciona assim. E para conseguir marcações no SEF. Portanto, a dificuldade que é, mesmo para quem venha para cá com um contrato de trabalho ou venha para Portugal para estudar, porque temos muitos casos desses, existem imensas complicações, imensos passos burocráticos e complicadíssimos, principalmente para quem não consegue, para quem não sabe falar português e para
Pois.
quem não está habituado a ter que lidar com tanta dificuldade, tanta burocracia. Claro que, dito isto, obviamente que as coisas têm que funcionar de uma forma transparente e a burocracia também pode servir para essa triagem. Mas pode haver mecanismos de facilitar a integração e eu acho que muitos deles, e se queremos atrair pessoas, e por exemplo, só fazer aqui um disclaimer. O regime de residentes não habituais agora vai deixar de existir, exceto para investigadores, cientistas que queiram vir para Portugal e, portanto, esses podem vir e pagam menos impostos, mas é, pronto, uma tentativa de atrair talento, no fundo, ter talento na área científica, na área de investigação, não sei bem qual é que é, acho que são todas. E, portanto, há uma vontade de atrair talento e atrair pessoas qualificadas, mas para atrair essas pessoas também é preciso integrá-las e para isso é preciso que as coisas estejam todas a funcionar.
Exatamente,
Mas
até a
pronto.
nível burocrático, que vai estar relacionado com a minha recomendação. Só já faço aqui a dica, mas eu acho só, até quando eu fiz a pergunta e enquanto estavas a falar, eu acho que seria importante, pelo menos, os partidos mencionarem políticas de integração. Eu acho que a política de imigração deveria ser, obviamente, que depois podemos discutir como é que isto pode ser feito ou não, e acho que aí pode haver divergências, mas eu acho que, claramente, nós temos que ter, dado que nós precisamos de imigração e que queremos imigração, deve haver políticas de integração. E uma política de integração pode ser dotar o SEF ou o antigo SEF com recursos para simplesmente o serviço e toda a cadeia burocrática que é necessário fazer para uma pessoa estar totalmente registada em Portugal ser feito de uma maneira muito mais fácil, ou acabar com o mercado negro que tu mencionas, que eu acredito genuinamente que aconteça aqui na Catalunha barra Espanha. Pois não sei quem é que é a competência dessa parte. Também existe um mercado negro para marcações também. Pagas um hacker qualquer, já é mesmo daquelas coisas que pá,
É
nem
mais
sei
high-tech
explicar
que
como é que isto
isso.
acontece. Pronto, é daquelas coisas que uma pessoa tá, é assim e ninguém faz nada e o mundo continua. Pronto. As OKI.
Pois.
Portanto, e eu antes de acabar, queria só dizer que eu queria dar uma dica. Eu faço aqui tom irónico, vou tentar fazer um tom irónico, mas quero já fazer o disclaimer que isto é tom irónico. Eu queria dizer que eu queria dar uma dica à extrema-direita portuguesa para ter mais um bocadinho de originalidade. Porque eles esqueceram-se completamente do lusotropicalismo, pá. Isto é uma pouca vergonha. É assim, antigamente, pelo menos, eles tentavam inventar assim uma teoria de uma espécie de que o povo português era um povo que não colonizava assim tão mal, que integrava assim melhor as pessoas, que pronto, eles tinham essa teoria. E agora abandonaram-a completamente. Portanto, agora dizem que nós não queremos cá imigrantes e que o povo português não gosta de imigrantes. Portanto, eu tenho pena que nem assim consigam ser originais. Pá, não há originalidade nenhuma. Portanto.
Mas também não peças coerência à extrema-direita.
Pois, é verdade, é verdade. Porque eu gosto que eles gostam do. É isso, gostam do Estado Novo que tentou usar esta teoria para manter, cá está, a nação pluricontinental, não é? Usou esta teoria do lusotropicalismo e eles têm saudades dele, mas ao mesmo tempo rejeitam a sua teoria. Portanto, pois, é isso que tu dizes. Há aqui uma falta de coerência gigante. E depois também, uma coisa que me irrita mesmo e que no Observador eu vejo mesmo. mesmo genuinamente, é que importam a teoria da direita americana. Parece que querem fazer, fazem um copy-paste. Tipo, não há originalidade nenhuma. É uma coisa que me irrita. Quer dizer, irrita-me, mas irrita-me porque as pessoas não veem isso. E depois, por outro lado, que é mais um sintoma do quão mau eles são. Pronto. És logo AI. Pronto. Vamos então às recomendações. Maria, não sei se queres dizer algum comentário em relação ao lusotropicalismo.
Não concordo contigo,
Foi.
estou perfeitamente de acordo que não há coerência no discurso, mas pronto. Mas vamos às recomendações.
Vamos às recomendações então. Olha, a minha recomendação é uma, chama-se um livro que eu encontrei aleatoriamente numa livraria que tem aqui. Eu agora gostava de ser tipo Governo Sombra e mostrar assim os livros, estás a ver? Mas vou mostrar aqui para a Mariana. Tem uma capa muito
Eu estou a
bonita.
ver.
Tem uma capa muito bonita, que é um quadro holandês da dissecação de uma anatomia, e chama-se Making Laws That Work: All Laws Fail and How We Can Do Better. É como fazer leis que funcionam. Como fazer leis que funcionam ou que trabalham, que aqui é mais funcionam, e como é que as leis falham e como nós podemos fazer melhor. Chama-se David Goddard, vai estar nas recomendações, e dizer que é um livro muito interessante porque é exatamente esta questão que nós estamos a discutir do CEF, é uma perspectiva não ideológica de como fazer leis que funcionam. Obviamente que isto tem tons de direito. Tons de direito, isto é, obviamente, para uma pessoa de direito, eu diria que isto devia ser quase obrigatório. Que este livro fala mesmo exatamente de, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que ele fala muito disto, que é às vezes as pessoas, principalmente nas ex-colónias inglesas, que basicamente estas ex-colónias inglesas copiaram basicamente o código inglês, só que não têm instituições para fazer com que a lei inglesa funcione. Então imagina como, epá, é mesmo interessante esta dissecação, cá está, de como o legislador, como é essa expressão em portuguesa, tem que ter em conta muito mais fatores do que só a lei, e depois dá um exemplo ótimo logo no início de que basicamente tentaram uma vez fazer, queriam fazer impostos e basicamente fizeram um imposto que era o número. Toda a gente já viu isto uma vez quando estava a passear pela rua, que é quando já viajou, que é, houve um imposto em Inglaterra que era o imposto das janelas. Então, e eles começaram a pagar impostos, as pessoas começaram a pagar impostos sobre as casas pelo número de janelas. O que é que o ser humano, qual é que é a primeira coisa que o ser humano faz? Começa a tapar janelas. Ou começa a construir casas sem janelas para não pagar imposto. Pronto, e depois ele fala de como existem N exemplos assim, e nós já vimos estes exemplos, e de como isto deve ser uma coisa que o legislador devia pensar. Portanto, isto só para dizer que, até aplicando ao nosso podcast, é como é que nós podemos ter uma política de imigração se o nosso ex-CEF não funciona e não tem recursos para fazer com que a política de integração recorra? Portanto, às vezes, em vez de estarmos aqui a discutir, se calhar, uma coisa muito mais high level de dizer, tipo, de políticas de imigração e não sei o quê, bastava ter uma instituição que funcionasse que a política de imigração era muito melhor. Pronto, esta é a minha recomendação para ti, Mariana.
Olha, antes de fazer a minha recomendação, vou só porque falaste aí de leis que funcionam, mas depois, na verdade, isso é política pública que funciona também, não é?
Exatamente,
E
exatamente, exatamente.
na história dos impostos, e isso é a coisa que eu gosto, é de livros sobre histórias de impostos como que tu citaste, que é tipo, de repente paga-se impostos pelo número de janelas, deixa de haver janelas. De repente paga-se
Exatamente.
impostos pelo número de piscinas, deixa,
Deixa.
tipo,
Ah,
tapam
a
as
da
piscinas,
Grécia, a
estás
história
a
da Grécia, exatamente.
Grécia,
Vamos
tapam
tapar
as
as
piscinas.
piscinas.
É óbvio, tipo, as pessoas adaptam-se às leis e, portanto, para funcionarem têm que ser, pronto, têm que ser blindadas a estas mudanças. E há um livro que é o Rebellion, Rascals and Revenue, que é um livro de Princeton, que tem, pá, é um livro muito grande, portanto é um bocado maçudo, mas tem, assim, historinhas de impostos, no fundo, estúpidos ou, tipo, que não funcionaram.
Falharam, exatamente.
É, portanto, isto era, podia ser uma boa recomendação, mas vou fazer a minha recomendação que tinha, que é uma peça de teatro que está agora em cena em todo o país, que se chama Guião para um País Possível, e é encenado pela Sara Barros Leitão. E
Muito bem.
no fundo o que eles fazem, pá, é uma ideia que eu achei bastante interessante, que é, eles pegam nas transcrições da Assembleia, portanto, no que é dito na Assembleia, que está tudo escrito no site da Assembleia, portanto, está tudo documentado, incluindo as partes. E fazem uma peça de teatro sobre isso, desde a atualidade, a andar para trás até ao 25 de Abril. E vês vários momentos históricos e marcantes, com vários discursos da Assembleia, e está muito gira. Vai passar por todo o país, incluindo Lisboa, que antes abriu uma data recentemente em Lisboa, mas também noutros zonas do país. Portanto, vão ver, porque aprendem coisas que não sabiam e veem a riqueza do discurso parlamentar. que é do mais alto nível às vezes.
Pois, olha, eu por acaso gostava de um dia revisitar até principalmente aquelas da altura do PREC, que devem ser muito interessantes, as transcrições das discussões do
Sim,
Parlamento do PREC.
eles têm lá tudo. Na peça também tem uma grande incidência no PREC e é maravilhoso.
Maravilhoso. Pronto, olha, Mariana. Ah, dizer só, agradecer às pessoas que subscrevem a newsletter. Nós chegamos a mais de 100, portanto, estamos muito felizes, porque efetivamente quem é que usa e-mail? Quer dizer, as pessoas usam bastante e-mail, mas normalmente não subscrevem para newsletters. Portanto, ficamos muito contentes que subscrevam. Mariana, dizer que acho que tu disseste que já partilhaste esse artigo sobre a questão da escola pública, tornar as pessoas mais generosas, etc, etc. Ia-te dizer para partilhares outra vez.
Vou partilhar, é um artigo da American Economic Association de 2019.
Assim, eu tenho só de dizer que tu estás uma plena aluna de doutoramento de economia.
Pois, eu tenho que ler muitos papers.
Tens que ler muitos
É
papers,
o meu
pois.
trabalho agora.
E pronto, e até para a semana.
Até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty. And many more that feel unstable in their economic life.